Pedro Simon espera que o Supremo decida na quarta-feira se ficha limpa vale mesmo para estas eleições ou não.
Senadores querem ver novos códigos de processo civil e penal aprovados até o final do ano.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, comemorou o fato de o Supremo Tribunal Federal ter marcado para quarta-feira, depois de amanhã, a sessão que vai decidir se a lei da ficha limpa vale já para estas eleições ou não.
Nesse dia, o Supremo vai julgar o recurso de Jader Barbalho. Ele teve a candidatura negada com base na lei da ficha limpa, por ter renunciado ao mandato de senador em 2001 para escapar de uma possível cassação.
Pedro Simon lembrou que essa lei é resultado de um projeto de iniciativa popular e visa impedir que condenados em decisões colegiadas possam ser candidatos a cargos eletivos.
Mas alguns candidatos atingidos pela lei recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral e, em última instância, ao Supremo Tribunal Federal, de onde sairá a decisão definitiva.
E quero levar ao Supremo Tribunal Federal o meu respeito, a minha admiração, e dizer que o Supremo fez por merecer o respeito de toda a nação. É a decisão que o país esperava e a decisão que a sociedade brasileira esperava.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criticou o nível dos debates durante a campanha política à presidência da República.
Os candidatos, segundo o senador, não levaram em conta a crise pela qual estão passando diversos países como Portugal, França, Espanha, Alemanha e Inglaterra.
Cristóvão lembrou que a crise norte-americana e depois mundial começou com o endividamento da população, que parou de pagar os empréstimos contraídos.
Por isso, o senador acha preocupante que no Brasil 28 milhões de pessoas estejam devendo no mínimo R$ 5.000, quantia que ele acha considerável. Para Cristóvão Buarque, faltou aos candidatos tratarem desse assunto.
Nós ficamos um debate tão baixo que eu diria que foi subterrâneo. Porque nem os problemas pequenos a gente debateu. A gente debateu não temas, porque não tem a ver com o presidente da República, como é o caso do aborto, e não tem a ver com todos os brasileiros, como o tema da religiosidade, um país que tem tantas religiões.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, espera que nestes últimos dias de campanha eleitoral, os candidatos à presidência da República debatam com mais ênfase a realização de uma reforma tributária urgente.
Ele advertiu que essa reforma deve diminuir os impostos e reduzir o custo Brasil, para não comprometer o potencial de desenvolvimento do país.
Assir Gurgax disse que, segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, o custo Brasil encarece os produtos nacionais em 36%, quando comparados a concorrentes internacionais.
Uma reforma que possa reduzir impostos, não aumentar os impostos. Falamos muito no Brasil em criar impostos para financiar isso ou aquilo, fingindo que não sabemos que esses impostos acabam sufocando o empresariado, a produção e toda a população, pois quem paga a conta sempre é o consumidor final.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central preveem que a economia brasileira vai crescer 7,55% neste ano.
Mas o senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas Baiano, adverte: o país ainda tem que superar alguns obstáculos para manter o bom desempenho. Repórter Jorge Cardim.
O senador Antônio Carlos Júnior explicou que o crescimento recorde neste ano deve-se à retomada dos investimentos e do consumo, já que a taxa do PIB em 2009 foi negativa em 0,2% devido à crise financeira internacional. O senador do Democratas da Bahia disse que para manter o bom desempenho ao longo dos anos, o Brasil deve gastar melhor o dinheiro que arrecada com os impostos e superar alguns obstáculos e gargalos na economia.
Para que nós possamos ter um crescimento do PIB mantido num nível mais elevado, nós temos que acabar com alguns gargalos que afetam a economia brasileira. A infraestrutura, carga tributária, taxa de juros, tem uma série de condicionantes que nós temos que resolver antes de pensarmos em estabilizar o crescimento em taxas bem elevadas.
Já o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, afirmou que o Brasil tem condições de, em 10 anos, se tornar a quinta maior economia do mundo, se conseguir manter o crescimento de 4,5% a 5,5% ao ano.
Para que isso aconteça, ele advertiu que o país precisa atrair mais investimentos estrangeiros produtivos e aumentar as exportações.
Para Roberto Cavalcante, também é essencial que o governo dê prioridade à infraestrutura e invista mais em saneamento básico, ciência e tecnologia, educação e mão de obra especializada.
O Brasil exige que a melhoria da infraestrutura básica seja efetivamente o centro da agenda pública, porque está crescendo e quer continuar a crescer e redistribuir renda.
O novo Código de Processo Civil deve ser votado até o final do ano. Essa é a expectativa do relator do projeto, senador Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
Ele está analisando 106 emendas de senadores e 667 sugestões da população ao projeto do novo código e espera concluir o trabalho até 15 de novembro. O repórter Adriano Faria tem os detalhes.
Walter Pereira já identificou o que chama de pontos de estrangulamento no projeto original, elaborado por uma comissão de juristas. Esses pontos, segundo Walter Pereira, deverão ser alterados para garantir maior rapidez no andamento dos processos, que é o espírito do novo CPC.
A lei está sendo mudada para garantir a celeridade. E se abrir a possibilidade de mexer no pedido até a sentença, isso significa que vai ter que abrir um novo prazo para o direito de defesa.
O Código de Processo Civil estabelece as regras para o andamento de ações judiciais do dia a dia do cidadão, como partilha de bens e indenizações. O projeto do novo CPC tem 970 artigos e chegou ao Senado em junho deste ano.
E o senador Renato Casagrande quer que também o novo Código de Processo Penal seja aprovado ainda este ano pelo Senado, como informa a repórter Patrícia Novaes.
Dentre as novidades, o texto limita o número de recursos que podem ser apresentados nos processos, acaba com a prisão especial, permite o monitoramento eletrônico de presos com tornozeleiras e o interrogatório dos acusados e testemunhas por videoconferência. Também assegura uma série de direitos ao acusado e à vítima e cria regras para o grampo telefônico de suspeitos e investigados. O senador Renato Casagrande, que foi eleito governador do Espírito Santo, afirmou que pretende ver o novo código aprovado até a sua posse em janeiro.
Essa é a minha determinação.
O senador Renato Casagrande falou sobre o que espera da nova legislação.
Uma legislação que torne a justiça mais ágil, dando o direito ao cidadão de ampla defesa, mas que torne a justiça mais ágil, que dê alternativa que não seja só o cerceamento da liberdade para pequenos delitos, e que isso inverta o fluxo, porque hoje é só acúmulo de pessoas no sistema carcerário.
O senador José Nery, do PSOL do Pará, lamenta que a Câmara ainda não tenha votado a chamada PEC do Trabalho Escravo.
Essa proposta de emenda à Constituição prevê o confisco de terras onde houver trabalhadores em condições semelhantes à de escravo. Também determina que elas sejam destinadas à reforma agrária.
Para José Nery, parte da bancada ruralista do Congresso vem conseguindo impedir a votação da proposta, que já foi aprovada pelo Senado há 9 anos.
Mas essa resistência que vem dos setores atrasados do campo, setores retrógrados que impedem o avanço de conquista democrática no campo, esses setores haverão de ser vencidos. Aprovar a PEC do trabalho escravo é inclusive aprovar a possibilidade daqueles que comercializam produtos no mercado internacional continuarem fazendo.
E o prazo para pedir aposentadoria rural será ampliado se virar lei projeto do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná.
Pelo projeto, o trabalhador rural poderá pedir aposentadoria até julho de 2016 e não mais até 31 de dezembro deste ano, como determina a lei em vigor.
Segundo Álvaro Dias, as aposentadorias rurais cumprem um importante papel assistencial. E isso é uma boa razão para seu projeto ser aprovado e virar lei.
Tivemos que apresentar um novo projeto, ampliando esse prazo para garantir aos trabalhadores rurais que fazem jus à aposentadoria. Afinal, trabalharam, cumpriram a legislação no que diz respeito ao tempo de trabalho e devem ter a oportunidade de requerer, sim, a sua aposentadoria.
Para ter direito à aposentadoria rural, a pessoa tem que comprovar que trabalhou no campo por pelo menos 15 anos.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.